Bezerra Tashem, a gente começa agora, Ta'anit Daf Chavav, a gente parou na página anterior, na última linha da página. A Mishnah tinha falado uma história que decretaram jejum na cidade de Lod. E nessa cidade, choveu logo depois do jejum ser decretado, antes do meio-dia, o que fez que o pessoal da cidade comesse, bebesse, fizesse festa naquele dia, porque choveu. E também fizeram Alel à tarde, o fim da tarde. E sobre isso pergunta a Gemara, olha os dois pontos, Benem Alel Beikara, por que eles não falaram Alel logo no começo, quando choveu? Eles esperaram até o fim da tarde para falar Alel, fala logo quando choveu. Abai Verava da Yamantar, vai falar Abai Verava, a mesma resposta, Lefiche Ei Nomrim Alel, tirou uma página que não se fala Alel, é uma regra, Ela Anefes Vea Vekeres Milea, somente se fala Alel contar com a alma saciada e a pança cheia. Quer dizer, primeiro o que fazia? Comeu, bebeu, depois do jejum, certo? Jejuaram algumas horas, come, bebe e logo depois fala o Alel. Não pode comer, não pode primeiro fazer Alel com a barriga vazia, com fome. Tem que fazer Alel o quê? Para agradecer a Hashem de todas as, com todas as forças. Pergunta Gamara, Eini, não pode ser isso aqui. Vehara papa ikla lebet nishta de abigovar. O Rapapa, ele apareceu uma vez no Beit HaKnesset, na sinagoga, de uma pessoa chamada Abi Govar. Vekaza Ta'anit, e ele decretou jejum que não estava chovendo. Veyadu Laen Kshamim, daí caíram as chuvas. Ad Hatzot, antes de Hatzot, antes do meio-dia. Veyamar Alel, e logo na hora que caiu a chuva, eles falaram Alel. Então como pode ser que a gente fala na Mishnah que eles esperaram para falar Alel no fim da tarde, para quê? Para comer antes, afinal, o Rapapa decretou Alel logo depois que choveu. Logo depois comeram e beberam. Responde a Gemara, Shani Bnei Mechosa, é diferente com o pessoal da cidade de Mechosa, que era onde foi a história do Rapapa, de Shriche Beu Shichrut, que é comum que eles ficam bêbados. Eles começam a comer e beber muito, e se comer, eles automaticamente não poderiam fazer o Alel depois de comer e beber. Então abriram uma exceção e falaram, bom, em Mechosa vamos permitir falar o Alel logo depois que choveu. Adran Alach Sedetaniot Edo. Baruch Hashem terminou o Perek Shilshi, o terceiro Perek. E agora a gente começa, Bezrat Hashem, o quarto e último Perek da Masechet. E também a última Mishnah da Masechet, porque esse último Perek tem uma Mishnah longa. Depois é tudo Gemara explicando a Mishnah. E assim começa a Mishnah. Beshoshá Prakim Bashaná, em três épocas do ano, Kohanim Nosim Et Kapehem, os Kohanim, eles fazem a Birkata Kohanim e levantam as mãos para fazer para abençoar o povo. Arba Pamim Bayom, quando quatro vezes durante o dia. Quer dizer, obviamente, na época de Eretz, na época do Beit HaMikdash, também os Faradim até hoje em dia, eles fazem a Birkata Kohanim todo dia, em Shacharit. Mas quatro vezes por ano se fazia, melhor, tipo, três vezes por ano se fazia quatro vezes a Nisiat Kapayim, a Birkata dos Kohanim. Quais são as três vezes do ano que se fazia quatro vezes por dia? Betaniot, Intanit, Vemamadot, e também Namamadot, que é aquele grupo de Levi, de Koharim, Levi e Israelim, que ficavam rezando para ser aceito o Korban no Beit HaMikdash. O Beyom Kippurim, também Yom Kippur, quatro vezes durante o dia se fazia Nesiat Kapayim, levantava as mãos para fazer a Birkat HaKohanim. Veluhel, Mamadot, esses são os Mamadot. Lefish Neymar, Tzavad Ben Israel, et Korbanim Lachmi, já que está escrito no Pasuk que Hashem vai mandar fazer Tzavad Ben Israel, ordena a Israel, eles vão fazer o meu Korban, o meu Lechem, quer dizer, o Korban chamado de Lechem, de pão. Vechi Ei Korbanu Shel Adam Karev, pergunta a Mishnah, como pode ser que o Korban de uma pessoa é feito o sacrifício dele? Veu Eno Men Agabav, e a pessoa não está lá perto, se a pessoa está trazendo o Korban, o mínimo que ela tem que fazer é o que é ficar perto do Korban, acompanhando o Korban, até que ele seja sacrificado. Como pode ser que uma pessoa não acompanha o Korban do Tamid, que é de todo o Israel? Deveria estar todo o Israel lá, não deveria? O que fizeram os Nevim Rishonim, os primeiros profetas? Decretaram 24 Mishmarot, grupos de Kohanim, que faziam a avodá no Beit HaMikdash. Alcol Mishmar o Mishmar, aí é Mamad Birushalayim, Shel Kohanim, Shel Leviim, Shel Israelim. E para cada Mishmar de Kohanim, que fazia a avodá no Beit HaMikdash, tinha um grupo de Coanim Levi Misraelim, que ficavam em Jerusalém, já vê que nem todos ficavam em Jerusalém, mas para acompanhar o Corban e representar todo o Israel, como se todo o Israel estivesse lá presente na hora que o Corban fosse sacrificado, que é o Corban de novo. O Corban Tamir é o Corban diário, que é de todo o Israel. E Guiasman Mishmar Lalot, se chegou o momento do Mishmar Lalot, que é o Mishmar dos Coanim, chegou a vez deles, o turno deles para fazer a boda no Betamidash. Coanim e Levim olhim para Jerusalém. Os Coanim, os Levim do Ma'amad sobem para Jerusalém para rezar pelo Corban. E Israelim chegou ao Mishmar, mitkansim le'arehem ve'korim le'maaseh bereshit. E que acontece? Os Israelim, que são referentes àquele Mishmar, do Ma'amad daquele Mishmar, que eles fazem, eles ficam nas cidades deles, cada um fica na sua cidade, não vai para Jerusalém. E lá eles leem, a cada dia da semana, uma parte do Maaseh Bereshit, da criação do mundo, os psukim que falam sobre a criação do mundo. Certo? Olha entre parênteses. O pessoal do Ma'amad, eles jejuavam 4 vezes por semana. Desde a segunda-feira até a quinta-feira. E não jejuavam na sexta-feira. Por quê? Para em honra do Shabbat, não entrar no Shabbat faminto, então eles não jejuavam na sexta-feira. Velo be'echad be'Shabbat, e nem mesmo jejuavam no domingo, que deixe lo yetsu mimenucha ve'onek, para eles não saírem, de repente, do descanso e do prazer, que é o Shabbat, le'egia ve'talit ve'amutu, eles vão de repente passar para o esforço e para o jejum, e vão ter um choque com essa mudança e vão morrer. Para evitar isso aqui, então, nos domingos não jejuavam. Continua a Mishnah. No primeiro dia que eles liam Bereshit Vehirakia, desde o passo Bereshit, do começo da Torá, Bereshit Baralokim, até Vehirakia, até que Hashem fala que haja o céu. Bashenikas, eles dividiam toda a criação do mundo nos dias da semana. Basheni, Hirakia, eles liam desde Hirakia, Vikavua Maim, até que Hashem fala para juntar as águas. Bashlishi, Ikavuamaim, no terceiro dia, na terça-feira, falam para Ikavuamaim, vão juntar as águas, Vehir Meorot, até que sejam criados os astros. Barevi, Ihir Meorot, na quarta-feira, falam que sejam os astros, Vashetsu Amaim, até que está escrito que as águas vão tirar os animais, os répteis. Bahavishi, Shetsu Amaim, na quinta-feira, falam que as águas vão tirar os animais, Vatotse Aretz, até que a terra tire os animais. Bashishi, na sexta-feira, Vatotse Aretz, até que os animais vão ser tirados da terra. Vayechul Hashamayim, até que se lê a parasha da sexta-feira do Shabbat. Vayechul Hashamayim, que Hashem terminou de criar o mundo. Certo? E fala a Mishnah, parasha Gdolá, se tem um trecho grande, que é grande, que tem mais de 5 psukim, ou seja, 6 psukim já é suficiente para ser chamado uma parasha grande. O que se fazia? Korim Otav Shnaim, duas pessoas liam, dividiam em 2, 3 psukim para um, e 3 psukim para outro, e liam 2 pessoas a parasha. Vertana Beahid, e uma parasha pequena se lia sozinho, uma pessoa só, 3 psukim até 5. Beshacharit, Memusaf, quando se lia? Se lia em Shacharit e em Musaf, a gente vai ver na Gemara, o que quer dizer que se lia a Torah em Musaf? Se lia a Torah em Shacharit, certeza, e Musaf a gente vai ver. E na fila de Minchá, todo mundo se juntava na sinagoga e lia cada parasha do dia belpé, de cor. Por quê? Para não forçar o pessoal a esperar mais tempo ainda para trazer a Torá, etc. Então liam a parasha respectiva de cor. Que Korim é da Shema, como se fosse ler o Shema Yisrael. Porque o Shema Yisrael é uma parasha da Torá que o pessoal sabe de cor. Então assim também, o parashá de cada dia da semana da criação do mundo, o pessoal sabe de cor, e lia de cor também em Minchá, desse dia. Erev Shabbat, em Minchá, na sexta-feira à tarde, lo ayu nichnasi, não se juntavam nas sinagogas para fazer a reza pelo Korban, e pnei kavod Shabbat para quê? Em honra do Shabbat. Certo? Estava chegando o próximo do Shabbat, então não se, em Minchá já antecipavam o Shabbat, e não rezavam também para o Korban na própria sexta-feira à tarde. Todo dia que tem Alel, quais são os dias que tem Alel? É Yom Tov, Rosh Chodesh, certo? E Ma'amad B'Shacharit. Nesse dia não se fazia Ma'amad B'Shacharit, não se rezava para o Korban B'Shacharit. Por quê? Porque não tinha tempo para rezar para o Korban, já que se rezava o Alel. Korban Musaf em Beneila. Se tinha um dia que era feito Korban Musaf, digamos Yom Tov ou Rosh Chodesh, etc., não se fazia Neila. Por quê? Que depois do meio-dia, certo? Se fazia o Musaf, aliás, antes do meio-dia fazia o Musaf, depois do Shabbat fazia o Musaf. Então a próxima reza, que seria a Neila, é anulada. É anulada, não a reza é anulada. O Ma'amad que era feito em Neila era anulado. Korban Etzim, se tinha um dia específico, a gente vai ver daqui a pouco quando que é, que tinha uma doação de árvore, de madeiras para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, para o Mizbeach. Então nesse caso, Eila Minha, eles anulavam o Ma'amad que era feito quando? Em Minha. É sempre, se tem alguma coisa especial que acontecia no dia, a próxima Ma'amad, no próximo tempo, não se fazia. Divrei Rebbe, isso aqui é a opinião do Rebbe Akiva. Amal o Benazai, falou para o Rebbe Akiva o Benazai, Kachaya Rebbe Yoshua Shoneh. Na verdade, o Rebbe Yoshua falava diferente. Ele estudava da seguinte forma, Korban Musaf en Minha. Ao contrário, se tinha um Korban Musaf, não se fazia uma Ma'amad de Minha. Korban Etzim, se era um dia que se trazia as madeiras, a lenha, para o Mizbeach, en Beneila, não se fazia uma Ma'amad em Neila. Quer dizer, obviamente, a atividade de Neila se fazia. Mas uma Ma'amad de Neila não se fazia porque o pessoal estava ocupado com o Korban da lenha. Chazar Rebbe Akiva liot shone ke ben Azai. O Rebbe Akiva, quando ele ouviu falar, essa é a opinião do Ben Azai, que ele fala o nome do Rebbe Yoshua, o Rebbe Akiva voltou atrás e começou realmente a falar que a Halakha é como Ben Azai, que o Korban de Etzim anula a Neila e o Musaf anula a Minha, a Ma'amad de Minha. Tá bom. Zman Etzei Kohanim ve'am tisha. Fala a Mishnah, tinham 9 momentos durante o ano que os Kohanim e o povo traziam etzim, traziam lenha de uma forma voluntária. Quais eram as 9 datas do ano que se fazia isso aqui? Bechad Nissan, Bnei Arad Ben Yehuda. No dia 1º de Nissan, na Rosh Chodesh de Nissan, era a família chamada do Bnei Arad, filhos do Yehuda, certo? Essa que era a família responsável pelo quê? Para trazer madeira, lenha para o Mizbeach. A Gemara vai contar qual foi a história. A história foi que tinha uma certa ocasião que faltou lenha para o Mizbeach, e tinham certas famílias específicas que resolveram doar do próprio dinheiro lenha para o Mizbeach. Automaticamente eles ganharam mérito, ganharam o direito deles um dia por ano trazerem lenha para o Mishkan, para o Mizbeach. E mesmo que tivesse lenha já no Mizbeach, eles tinham o direito de trazer além do necessário. Tá bom. Bessir de Tamuz, no dia 20 de Tamuz, Bnei David Ben Yehuda. Era a vez de quem? Do Bnei David Ben Yehuda, que era David, o David Amelech, certo? Bechamisha de Av, Bnei Parosh Ben Yehuda. No dia 15 de Av, era os filhos do Parosh, filho de Yehuda. Beshivabo, no dia 7, a gente falou até agora no dia 5 de Av, agora no dia 7 de Av, Bo, Bnei Yonadav Ben Rechav. Era o dia dessa pessoa, Yonadav Ben Rechav. Be'esrim bom, dia 20 de Av, Bnei Sna'a Ben Binyamin. Be'chamisha Esar Bo, dia 15 de Av, Bnei Zatu Ben Yehuda. Era a vez dessa pessoa. Ve'imahem Kohanim Ve'levim. E já que era uma tribo, não uma tribo, uma família muito pequena, então eles deram uma chance também nesse dia, que era o dia do Bnei Zatu Ben Yehuda, também junto com eles traziam as lenhas, os Kohanim e Leviim, e como Shetab e Shitou, toda pessoa que errou, que não sabia exatamente qual que era a tribo dele, tinha direito de vir aqui e trazer também a lenha, o Bnei Gonvei Eli, e também a família que foi chamada de Gonvei Eli, os assaltantes do Eli, já vem a história na Gemara, o Bnei Kotzei Ktsiot, também aqueles que traziam, que colhiam figos secos, já vem a história também, porque eles foram chamados os filhos que cortavam os figos secos. O Vesiribó, no dia 20, está falando agora do mês de Av, certo? No dia 20 de Av, no mesmo dia, Bnei Pachat Moav Ben Yehuda. Era o dia Pachat Ben Moav. O Vesiribó, no dia 20 de Elul, Bnei Adin Ben Yehuda. Bechad Betevet, Shebo Bnei Parosh Shnia. Shavu Bnei Parosh Shnia. Voltavam de novo o Bnei Parosh a fazer uma segunda vez, tinham o direito de fazer uma segunda vez no ano, trazer as lenhas para o Mizbeach. Bechad Betevet, dia 1º de Tevet, Rosh Chodesh Tevet, Lo Ayah Bo Ma, não tinha mamado. Por quê? שהיה בו הלל וקורבן, וכל המוסף, וקורבן עצים, נגיד שיצא את הסכוי, אז בוס קונטסנדו, אסרס, נו בית המקדש, כאילו הלל, כאילו ראש חודש, קורבן מוסף, ראש חודש תמי, יתמי, תרזיום, הוא עצים נסיג'יה, אוטומט שכמי שמוס עובר על הטיב, רופא זה, אז חס הספיר קורבן, נו מאמן. חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. חלה משנה גורה, cinco coisas aconteceram para os nossos antepassados no dia 17 de Tamuz. A gente sabe que 17 de Tamuz tem um jejum e a gente lembra desse jejum cinco desgraças que aconteceram com a Israel. Também cinco coisas aconteceram no Tisha B'Av, no dia mais triste do ano do Tisha B'Av. O Veshivá Asar B'Tamuz, está escrito em Veshivá Asar B'Tamuz, virou uma página que aconteceu, quais são as cinco coisas que aconteceram para decretar jejum. Nishberu aluchot, foi o dia que Moshe Rabbeinu quebrou as luchot depois do pecado do bezerro de ouro. O batei a tamid, e foi anulado o tamid, o korban tamid, pelos romanos. Fala, a partir de então é proibido trazer o korban tamid na instrução do Beit HaMikdash. Veu que há aí, e na época do segundo Beit HaMikdash, foi rachada a muralha e os romanos conseguiram entrar em Yerushalayim. Vesaraf apostamus et a Torá. E o apostamus, que era um grego, Na época de Hanukkah, ele queimou um Sefer Torah em público. Ve'emit Tzedemechal, e também o rei Menashe, que fazia a Vodá Zerá, ele colocou uma idolatria dentro do santuário. Essas foram cinco coisas que aconteceram de ruim em Shvá Sabe Tamuz. Ve'tesha Be'av, Nigzar Alavoteinu, Shelo'i Kansu Le'aretz. O que aconteceu no dia Tesha Be'av? Foi o dia que foi decretado para nossos antepassados não entrarem em Eretz Israel, por causa da história dos Meraglim, dos espiões. Justamente, em Tisha B'Av, que é assim que eles choraram, Bahu B'Chiash L'Chinam, eles choraram de graça, sem necessidade, e Hashem falou para eles, eu vou fazer vocês chorarem no futuro, por um bom motivo. Qual o primeiro motivo? Que não vão entrar em Eretz Israel. E também, V'Charav Abayit B'Rishonah V'Shniyah, e o Beit HaMikdash, tanto o primeiro quanto o segundo, foram destruídos em Tisha B'Av. V'Nikedah Betar, e também foi capturada a cidade de Betar, que era uma cidade enorme, gigantesca, que muita gente morreu nesse dia. E também os romanos mandaram arar a cidade de Yerushalayim, para quê? Para não deixar nenhuma lembrança que lá um dia foi a cidade de Yerushalayim nossa, e está sendo que eles transformaram a cidade em uma cidade romana, e chamaram ela de Aelia Capitolina. Bom, a mitzvah diz, quando entra o mês de Av, já se diminui a alegria, certo? Por que é o mês que foi destruído o Beit HaMikdash, etc. Shabbat Shechal Tisha B'Av, na semana que cai o Tisha B'Av, Liot Betochá, dentro dela, Assur Milesapel, é proibido cortar o cabelo, o Milechabes, é proibido lavar roupa. Quer dizer, sabe que hoje em dia tem muitas outras proibições, a proibição foi estendida, porém, na época da Mishnah, a única decreto que era para a semana que cai o Tisha B'Av era não cortar cabelo, e também não lava roupa. O Mechamishi mutarim para o Shabbat. Mesmo assim, na quinta-feira, era permitido para a honra do Shabbat. Certo? Isso era quando na semana que cai o Tisha B'Av. Era em Tisha B'Av, no dia anterior ao Tisha B'Av, lo yochal adam sheitat shirim. A pessoa é proibida comer dois pratos principais, certo? Dois cozidos. Sim? Quer dizer, tem que... Já começa o luto pelo Beit HaMikdash, então a gente tem que fazer o quê? Comer menos na Seudah Mafseket anterior ao Tzom, ao jejum. Então, a pessoa não pode comer dois pratos principais, come um prato principal. A gente come o quê? Come pão e mais algum prato acompanhando. Lo Chabassari é proibido comer também carne, quer dizer, esse prato principal não pode ser a carne. Velo Ishtayai também é proibido tomar vinho. Hoje a gente costuma também, durante toda a semana, nem comer carne, nem tomar vinho. Mas pela Mishnah, a proibição é o quê? Só no dia anterior. Não no dia anterior, na refeição anterior. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Yeshané. Rabbi Shimon Gamliel fala, não, a pessoa tem que modificar. A Mishnah, agora vai falar, aqui é modificar. Se a pessoa está acostumada a comer três pratos, ela come um prato só, prato principal. Se ela está acostumada a dois, come um só, sempre diminui. Assim também em relação a copo de vinho. Pode tomar vinho, mas tem que tomar menos do que o normal. A Gemara vai explicar. Rabbi Yehuda Mechayel Bechfiat Tamita. O Rebbe Yehuda obriga a pessoa, durante o tzom, durante o jejum, o quê? Virar, amarrar a cama. Quer dizer, amarrar a cama, virar a cama de ponta cabeça, ou amarrar a cama, para quê? para não dormir na cama nessa noite, para ter um pouco de sofrimento. Velo odlo chamim, e chamim não concordaram com ele, porque não tem obrigação de dormir no chão, ou dormir de uma forma desconfortável, não tem obrigação. Amar Rabbi Shimon Gamliel, lo yu yamim tovim leisrael, assim vai terminar a Mishnah, uma coisa boa, Baruch Hashem, sabe, depois de tanto sofrimento na Mishnah inteira, na Gemara inteira, tantos jejuns, e tantos tefilot que não foram aceitas, etc., a Mishnah vai terminar com uma coisa boa, que não existiam yamim tovim para Israel, dias bons para Israel, que Hamishá Asar Be'av, como dia 15 de Av, a gente vai ver qual é a história do dia 15 de Av, veio Yom Kippur, e Yom Kippur, Yom Kippur é considerado um dia muito, muito feliz, e a Gemara vai falar que é o dia mais feliz do ano, Yom Kippur, que a gente recebe perdão de Hashem. Shebahem Bonot Yerushalayim, que aconteceu no dia 15 de Av, pode ser que também é Yom Kippur, o pessoal, as meninas de Yerushalayim, Yotzot Mekli Lavan, saíram com roupas brancas, Sheolim, emprestadas, para quem emprestadas? Para não envergonhar as meninas que não tinham roupa adequada. Então cada uma pegava emprestada da outra, até que todas as meninas de Yerushalayim tinham roupas brancas. Veshelot Levayeshet Mi She'eino, para quê? Para não envergonhar aquela que não tem. Vechola Kelim Teonim Tvilá, e todas as roupas eram necessárias fazer Tvilá, purificar as roupas antes, porque a gente não sabe, já que é emprestado, a gente não sabe se a dona do vestido, da roupa, ela estava pura ou impura. Então, para evitar qualquer dúvida, pegavam as roupas, botavam na mikve, e purificavam, e depois vestiam. O plot de Yerushalayim yotzot vecholot bakramim. E as meninas de Yerushalayim, que as faziam? Elas saíam para os campos e dançavam nos campos. O Mai Omrot, o que eles cantavam? O que eles falavam? Bahur, garoto, sana enecha, levanta teus olhos, ure, e veja, mata morenecha, veja o que você vai escolher para você, qual menina você vai escolher, quer dizer, é um dia de shiduchim, ati tenenecha banoi, não coloca teus olhos, não presta atenção na beleza, tenenecha mamishpacha, coloca os olhos onde na mishpacha, na família, certo? Fala umas meninas, sheker achein, a graça é uma mentira, a graça, quer dizer, a graça da pessoa é uma mentira, e a beleza é vã. Uma mulher que tem temor por Hashem, essa é a mulher que vai ser louvada. Quer dizer, isso tem que procurar. Veomer também falavam elas, tula mi priadeha, aleluia, bechari masea. Dão para a mulher eshet chai, dos frutos da sua mão, aleluia, bechari masea. E vão louvar essa mulher pelos atos dela nos portões. Tá bom? Verreno Omer também é dito em relação a Yom Kippur agora, porque Yom Kippur é um grande dia. Sena Urena Bnot Tzion, saiam e vejam as filhas de Tzion. Bamela Shlomo, o Mela Shlomo, Batara Sheitra Loimo, vejam a coroa que a sua mãe coroou ele, coroou o filho, o rei Shlomo. Beom Hatumato, no dia do seu casamento, o Veom Simchat Libo, e no dia da alegria do seu coração. Quer dizer, o dia do seu casamento, o dia da alegria do seu coração. Beom Hatunato, quer dizer, o dia do seu casamento. Zé Matatora, é o dia que a Torá foi entregue. Em que dia a Torá foi entregue? Em Shavuot? Não. A Torá foi entregue finalmente em Yom Kippur. Por quê? Porque Hashem, Moshe Rabbeinu, destruiu as primeiras do Hot, certo? Depois subiu 40 dias para pedir perdão, voltou. Depois subiu mais 40 dias para receber pela segunda vez as do Hot. E quando que ele desceu era justamente Yom Kippur. Então Yom Kippur é o dia que é chamado o dia da entrega da Torá, um dia muito feliz. O Veu Simchat Libo, o que quer dizer um dia da alegria do coração? Zé Binyan Beit HaMikdash, é o dia que o Beit HaMikdash foi construído, Sheibane Bimhera Gamenu, que ele seja construído em breve, em nossos dias. Assim termina a Mishnah. E fala a Gemara, Beshloshah Prakim Bashana Kohanim Nosim Et Kapehem. Durante três momentos do ano, os Kohanim levantam as palmas das mãos e dão a brachá quatro vezes por dia. Taniyot Ramadot Mika Musaf. Pergunta a Gemara, peraí. Essas três situações, que são Taniyot, o Mamadot e Yom Kippur, o quê? Essas quatro vezes tem quatro, essas três vezes tem quatro tefilot por dia? Não pode ser, por quê? Porque tanto o Mamad quanto os Taniyot não tem Musaf. Não tem nem o Korban de Musaf e nem a Reza de Musaf para poder fazer esse Afkapaim. Como você fala que nessas situações tem quatro vezes nesse Afkapaim? Fala Gemara, Hasura Mechasa Vedah Gitar. Na verdade, estou faltando palavras na Mishnah para explicar a Mishnah. É assim que tem que explicar, assim que está escrito. Beshoshá prakim koanim nosim et kapehem. Três vezes por ano, os koanim levantam as mãos para fazer a brachá. Kosma shemit palelim, vesh bahem. Kosma shemit palelim. Todas as vezes que rezam, eles vão levantar as mãos. Ou seja, se rezam três vezes, é quatro vezes que vão fazer a brachá. Se rezam quatro vezes, é quatro vezes. Vesh bahem arba pamim. Bayom. E tem algumas vezes durante o ano, quer dizer, algumas vezes durante essa, de todas as que está falando, que são feitas quatro vezes por dia as filot. Shacharit, umusaf, mincha, veneila. E quando que é isso aqui? Milat sharim. Veluhen, quais são as três? E depois uma delas é quatro filot. Veluhen, shoshaprakim, taniot, mamadot. E o kipurim. Sendo que somente o kipur é aquele que tem quatro filot e automaticamente quatro vezes que se faz nesse akabaim. Tá bom. Amar anagma, baraba, baravua. Zodivrei Remei. A Mishnah que falou isso aqui são as palavras do Remei, a opinião do Rebbe Meir. Avach Ramim omrim, Shacharit Musaf, Eshbaim nesse akabaim. Mas Ramim discutem com ele e falam que em Shacharit e Musaf tem a bracha dos Koanim. Mincha Veneila, Eshbaim nesse akabaim. Porém, nas últimas duas tefilot, que é Neila e é Mincha e Neila, não tem mais nesse akabaim. A Mishnah falou que quatro vezes por dia se faz. Ramim falam só duas por dia, só em Shacharit e em Musaf. O Mach Ramim, Rebbe Yehuda. E quem é o opinião de Ramim? Na verdade é o Rebbe Yehuda, de Tanya. Shacharit e Musaf, Mincha, Neila, Kulam, Nishbaem, Nesakapaim. Divrei Emei. Emei ele fala aqui, quatro vezes por dia, a gente faz Nesakapaim. Rebbe Yehuda, Omer, Shacharit e Musaf, Nishbaem, Nesakapaim. Só Shacharit e Musaf tem. Mincha, Neila, Emaim, Nesakapaim. Mas em Mincha e Neila não tem. Tá bom? Essa é a segunda opinião de Rebbe Yehuda. Terceira opinião, Rebbe Yosef Omer, Neila, Yesh, Vanessa Kapai. Mincha, em Vanessa Kapai. Não, ele discute com Rebbe Yehuda e fala. É uma média entre Rebbe Meir e Rebbe Yehuda. Em Mincha, não tem Nessa Kapai, porém, em Neila Tasharim, na última reza, quando está escurecendo, sim se faz Nessa Kapai. Bem, Khalifa, qual a fonte da discussão deles? Rebbe Meir, Savar, Kolyom, Tanamai, Lopase, Kanei, Yadayu. Durante todos os dias, dia de semana. Por que realmente os Koanim não fazem abrahá durante Minhá? Somente em Shachari se faz, e Minhá não se faz. Por que não? Bimichá, a tarde Minhá. Mishu, Shekrut. Por quê? Porque à tarde eles já vão ter comido o almoço, e pode ser que eles vão estar bêbados, comeram muito e beberam muito. Então não se faz Nessat Kapai enquanto está bêbado. Automaticamente cancelaram a Nessat Kapai de Minhá todos os dias. Aí, Leka Shekrut. Porém, no dia de hoje, o dia de jejum, o dia de Mamadot, que estamos dentro do jejuando, e também no dia de Yom Kippur, não tem problema. Certo? Por quê? Porque não tem Shekrut, ninguém está comendo. Certo? Automaticamente, eu posso sim fazer a mamá, posso fazer a Nessat Kapai durante as quatro tefilot, porque ninguém comeu, ninguém está bêbado. Rebbe Yehuda Savar, Shacharit, Umusaf. Então, ele falou o seguinte, Rebbe Yehuda. Qual o motivo que Rebbe Yehuda fala que as duas primeiras têm essa capaim e as duas últimas não? Que todos os dias, Shacharit e Musaf, que não tem Shikrut, porque não comeram ainda, não ficam bêbados. Então, nesse caso, não decretaram, não proibiram fazer nessa capaim, porque nem fica bêbado nem dia de semana. Mincha veneila, dechol yom ashchicha Shikrut, porém todos os dias, que todos os dias de semana, pode ser que a pessoa ficou bêbada? Gazo de Urabana. Então decretaram que todos os dias, não só dia de semana, também, Ta'ani, também Yom Kippur, não se faz mais nessa Kapai, em Ha e Neila. Tá bom? Essa é a opinião de Rebbe Yehuda. Rebbe Yosef Savar, Mincha de Bechol Yoman, Gazo de Urabana. Mincha, que Mincha é uma reza que tem todo dia. Nesse caso, decretaram Ramin igual a Rebbe Yehuda, já que durante o dia, semana, pode ser que a pessoa ficou bêbada. Então, decretaram também proibição de Minhá e outras situações que não pode ficar bêbado, mas proibiram também Nessat Kapai. Certo? Neila, deleta Mecholioma, porém a Tfilá de Neila, que não tem todo dia, logo Azul Barabana. Então não decretaram a proibição nos dias que sim tem a Neila. Por isso, Rebbe se fala aqui, se fala em Shacharit, as Bechata Koanim, se fala também em Musaf, pula Minhá e fala. E fala em Neila. Certo? E assim na prática a gente faz hoje em dia, em Yom Kippur. Amar Rebbe Yehuda, Amarav. הלכה כרב מאיר. הסיפה עולה בגמרא, כי הלכה כמו רב מאיר. ורב יוחנן אמר, נהגו העם כרב מאיר. רב יוחנן כלפעלה, היא נופעלה כהלכה כמו רב מאיר. נופעלה כי ופובו קוסטומו פזה כמו רב מאיר. אני שואל כמו אצפריס, כזה, נופעלה כהלכה כמו רב מאיר, נופעלה כי ופובו קוסטומו כמו רב מאיר. ובוא. ורב אמר, מנהג כרב מאיר. רב נופעלה כי הוא מנהג כמו רב מאיר. כזה תומנו, עשיתה. כי se costuma fazer com o Renê, a pergunta é se é alahá com o Renê, se é nahagu a am costumar o povo com o Renê, ou se a minhaga com o Renê costuma com o Renê. Certo? Mas, agora pode fazer entre as opiniões, essas frases, é um jogo de palavras, que é isso aqui? Mas de amar alahá com o Renê, aquele que fala que alahá com o Renê é uma coisa mais forte, alahá da China na Lepica. A gente faz uma drachá em público e fala para todo mundo, alahá com o Renê. Se faz a Nesiat Kapayim, três por dia, Shagarit, Musaf e Neilá. Bom, Made Amar Minhag, aquele que fala que é Minhag, Midrash Odar Shina. Uruyei Morinan, quer dizer, aquele que fala que é um costume, que ele fala, fazer Madrashá em público a gente não faz. Porém, se alguém particularmente vem perguntar pra gente, qual é a Alahá, a gente responde, Alahá é como Rebi Yossi. Made Amar Nahagu, e aquele que fala que na Hagu que costumar, o povo costumou, quer dizer que o povo costumou? Costumou, costumou. Uruye lomorinan. Quer dizer, a gente não ensina essa alahá, que é a alahá como ele é bem, nem em público, nem se vem perguntar. Se alguém perguntar e fala, não sei, faz como você quiser. Vei avid, avid. Velome adrinan, nem. Porém, se fizeram assim, se fizeram de uma forma ou de outra, como o Rebi Yossi, ou como outra opinião, não tem problema. Que seja assim. Quer dizer, o costume é... A maioria das pessoas fazem como Rebi Yossi. Mas se não fez, não fez. Tá bom. Piranago namar alahá que Rebi Yossi. Piranago ele falou alahá como Rebi Yossi. E fala nossa Gemara, a conclusão final. Ve alahá que Rebi Yossi. Alahá finalmente ficou como Rebi Yossi. Como a gente faz hoje em dia. Sim. Ve ainda maitama parsika ne yadayu yeminchata de Tanita. Pergunta a Gemara, mas peraí. Em relação a Tanit... Sim, se faz Birkat HaKohanim e Minchá. Por quê? Se a Alahá ficou como Rebi Yossi, no final das contas, caso Alahá, Alahá, se publica isso aqui em público que é como Rebi Yossi. Então, porque a gente também, no século XXI, também a gente faz Birkat HaKohanim e Minchá de Tanit. Por quê? Que é uma debesamur leshkiyat hachamá, o motivo que a gente faz Minchá próximo ao anoitecer, kaparse, a gente... permite eles fazerem esticar as mãos e fazer a brachá, que está na Neilá da Amiá. Por isso, se parece com o quê? Com a Tfilá de Neilá. E já que Tfilá de Neilá em Yom Kippur, a gente não proibiu fazer esse Arkapaim, automaticamente hoje em dia, que a gente faz a Minchá próximo ao escurecer, a gente também não proíbe fazer esse Arkapaim. Esse é o costume de hoje em dia. Obrigado e até a próxima.